acontecer, teve a festa de 15 anos da filha de Vorkaro lá em Belo Horizonte, que teve DJ famoso, enfim, teve ali, dizem que ele gastou 20 milhões de reais. E foi uma repercussão enorme. E parece que ele ficou preocupado com a repercussão que teria a festa, não de 20 milhões de reais, mas de 37 milhões de dólares. E aí ele recuou e ficou com alguns, algum dinheiro, boa parte do dinheiro ele perdeu, e aí ele ficou com alguns créditos desses artistas. E foi então que ele resolveu fazer o evento de noivado com o Andrea Bocelli, um dos principais cantores do mundo hoje, cantando para Vorkaro e sua noiva, numa cena assim, de alguém que precisa ser muito narcisista para ficar ali num castelo, sozinho ele com a noiva e um drone filmando, e o Andrea Bocelli entretendo ali o casal. Então, isso tudo mostra como gastar dinheiro para Daniel Vorkaro era uma atividade que fazia parte do seu negócio. Ele queria gastar e queria gastar muito. Ele queria fazer eventos da melhor qualidade, que fossem surpreendentes, que deixassem os convidados realmente boquiabertos, num sentimento de que eram pessoas íntimas de Vorkaro e que Vorkaro era íntima deles. Então a gente conecta isso com esse ambiente do lobby, Caniato. Nos Estados Unidos, de fato, a atividade de lobby, ela é regulamentada e custa caríssimo. Então você tem, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela contrata lá um lobista, um escritório de lobby, e o trabalho desse profissional é ir no Congresso Nacional conversar com os congressistas a respeito de leis que tenham sido propostas ou melhorias de legislação, defender, sim, de forma muito clara e transparente, o interesse da indústria que o contratou, mas de uma forma muito transparente. É como a atuação do advogado, Caniato, que vai ao juiz despachar com o juiz, explicar o que é a causa, porque o parlamentar, ele não conhece dos assuntos, da vasta maioria dos assuntos que estão circulando, tramitando na casa ou nas casas. Então, o papel do lobista nos Estados Unidos é como o advogado que vai ao juiz e explica qual é a causa, explica quais são os argumentos, os elementos que estão ali, para o juiz ter um pouco mais de facilidade de compreender aquilo que às vezes é complexo, que está escrito no processo, às vezes o processo é muito longo, enfim, é esse tipo de atividade. Mas no Brasil, não. Como isso não é regulamentado, então esse trabalho de esclarecimento, de sedução, de amaciar aquelas pessoas que estão envolvidas no processo legislativo e às vezes no processo judicial, como a gente viu, ele se dá nessas confraternizações que estão cada vez mais milionárias. Importante a gente lembrar uma coisa aqui, Caniato. Vorkaro não é o único. Essas histórias do Master não são únicas, não são novidade. Ele talvez tenha sido mais criativo. Agora, não se enganem. Muitas empresas gastam e continuam gastando milhões para construir essa proximidade com pessoas importantes da República. Esta é uma prática que continuará acontecendo no Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso.
Pois é, mas Daniel Vorkaro se utilizava da pirotecnia, né? E talvez isso tenha, em algum momento, tenha se voltado contra ele. Deixa eu passar para o Dávila, porque tem um aspecto dessa discussão. Dávila, é preciso olhar para os riscos de um caso tão amplo, né? Porque o caso do Banco Master tem muitos capítulos, né? A gente poderia elencar aqui uma meia dúzia de capítulos, pensando na investigação, no processo, até no julgamento. São muitas camadas. Isso poderia estar correndo em várias cortes ao mesmo tempo, porque são muitas figuras envolvidas. E qual é o risco de um caso tão amplo? Não lhe surpreende que talvez as autoridades envolvidas nesse processo de investigação acabem se dedicando somente a um capítulo e deixem de lado outras partes também muito importantes que envolvem figuras poderosas?
Com certeza, Caniato. Vamos dissecar um pouco a história do Banco Master. A imprensa, a maior parte, se interessa por isso aí. Fofoca, coisas, causos, pessoas envolvidas, prostitutas, festas bilionárias, isso é o que mobiliza boa parte da imprensa. Os políticos buscam varrer o problema para debaixo do tapete. Como está todo mundo envolvido nessa república do rabo preso com esse escândalo, o negócio é como é que varre esse negócio para debaixo do tapete. Aí entra em cena muitos atores. Por exemplo, lideranças do parlamento que inventam coisas para sepultar CPIs, membros do Supremo que determinam sigilo sobre investigação e já dão pistas de que parte desse vazamento de informação não poderá ser utilizado como prova num eventual processo. Então, cada um faz o seu trabalho para tentar ajudar a criar este bolo. Um bolo para encobertar toda a safadeza sem vergonhice desse caso e fazer com que as pessoas se cansem daqui a pouco deste BBB do Vorkaro e virem a página e pensem em outras coisas. Então, é tentar a República do Rabo Preso se mobilizar para dar uma roupagem de legalidade e sepultar o caso. E, finalmente, tem um pequeno grupo que se inclui aqui nós dos Pingos nos Is, que entende que esse caso pode ajudar a desvendar esquemas que vêm debilitando o funcionamento das instituições, o cumprimento da lei, reformas que precisam ser feitas no Código Penal, no Banco Central como órgão fiscalizador e em outras instituições para fortalecer as instituições. Crises não é só para jogar banana nas pessoas. Não, a crise é feita justamente para ensinar onde o sistema fracassou, onde as instituições estão debilitadas, onde é preciso reforma das instituições. Então, nós que prezamos pela liberdade, pela democracia, pelas instituições, queremos esclarecer esse negócio, não é para punir A ou B ou C ou vingar, não tem nada a ver com isso, tem a ver como é que nós usamos as falhas do sistema para melhorar a transparência, para melhorar a governança, para melhorar o arcabouço legal, que é o que garante a confiança na democracia e na liberdade.
Deixa eu passar para o Mota também refletir a respeito da expectativa que muitos têm em relação ao caso do Banco Master, mas também um certo temor, né? Quando a gente olha principalmente para a delação premiada de Daniel Vorkaro, algo que vem sendo tratado, discutido e anunciado, vai sair, estão negociando, não se sabe exatamente qual vai ser o formato, seletiva, delação do fim do mundo, vão fechar com quem? Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República? Mas depois precisa da anuência e do ok, né, com o aceite do Supremo Tribunal Federal. E aí a notícia mais recente, né, Mota? Uma ação de 2021 que, a depender do entendimento da Suprema Corte, poderia alterar as regras da delação premiada e, inclusive, incidir sobre essa delação que está para ser fechada. E aí todos ficam em dúvida. Bom, vai valer ou não vai valer? Se for aceita pelo Supremo, de que maneira, né? Aceita de que forma? Quais serão as regras do jogo?
Bom, enquanto a gente tem dúvida, ainda tá bom, né, Caniato? O problema vai ser quando a gente não tiver mais nenhuma dúvida de que não vai dar em nada. E eu, como não sou jurista, como sou leigo, fico imaginando como devem ser esses gabinetes com uma prateleira lá cheia de processos, né, esperando o momento certo para dar andamento. Então, é uma situação absolutamente incompreensível. E eu quero expressar mais uma vez aqui a minha discordância do otimismo do meu colega Dávila, o nosso otimista de plantão. Ao contrário dele, eu não acho que esses escândalos estão servindo para que as instituições republicanas e democráticas se aperfeiçoem. Eu acho que esses escândalos estão servindo para que futuros banqueiros aperfeiçoem os seus esquemas, porque eles ficam cada vez mais complicados. Vejam o que esse banqueiro fez. Ele criou uma teia da qual praticamente ninguém consegue escapar. quando a gente está olhando para as autoridades nos grandes níveis da burocracia estatal. E como eu tinha falado algumas semanas atrás, quando o escândalo é tão grande, quando é tanta gente envolvida, quando os aspectos pitorescos e picantes são tão onipresentes, você quase que tem a certeza de que a probabilidade que isso termine em punição de alguém é quase nula.
Pois é, inclusive, a nossa enquete do dia trata disso, viu? Se você puder, vote no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube, YouTube do programa Os Pingos nos Is. Depois, no final, a gente vai trazer o resultado. Quero aproveitar e girar a reportagem da Jovem Pan News, acionar o nosso repórter, porque dados da Receita Federal, que foram enviados à CPI do crime organizado, revelam que o Banco Master pagou mais de R$500 milhões a 91 escritórios de advocacia entre os anos de 2022 e 2025. Matheus Dias chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todos os detalhes, todas as informações. Matheus, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta então para o nosso público, essas apurações, essas informações indicam que os gastos acabaram subindo por algum motivo. Qual o motivo?
Caniato, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. O motivo é que a liquidação do banco Master batia a porta ali entre 2022. Os gastos eram um número até considerado pequeno do que foi visto em 2025, quando o banco tentava ali buscar alternativas para tentar evitar essa liquidação, como até a venda do banco, a suposta venda do Banco Master. Foi um crescimento de mais de 5 vezes, viu, Caniato? A gente fala que em 2022, no caso, o banco tinha um gasto ali de cerca de R$55 milhões declarados à Receita Federal, gastos com advogados, gastos com escritórios de advocacia. E em 2025, esse número quintuplicou para R$265 milhões, 5 vezes maior em um período aí, a gente fala de 3 anos, né, Caniato? A escalada começou em 2024, quando o Banco Master começou a iniciar as tratativas para tentar vender ali os direitos dele, vender as posses ao Banco de Brasília. E aí, nesse ano, inclusive em 2024, foi o dobro dos gastos de 2023. Em 2024, R$193 milhões gastos com advogados, enquanto em 2023 o montante ali declarado à Receita era de R$80 milhões. Foi ali, como diz aquele ditado, né, Caniato, a corda foi rodando cada vez mais no pescoço até um momento que já era difícil de soltar ali. Em 3 anos, 5 vezes mais gastos. A Receita Federal, como você bem disse, viu que nesse período ali foram 91 escritórios cotados ali, escritórios que fizeram parcerias ali, fizeram trabalhos com o Banco Master, com a instituição financeira, e mais de R$500 milhões gastos com escritórios de advocacia nesse período entre 2022 a 2025. Claro, com os gastos crescendo exponencialmente entre 2024 e 2025, após as crises financeiras do Banco Master e as tentativas ali de encontrar meios de evitar essa liquidação. Só que a defesa do Banco Master foi questionada e não se posicionou. Tampouco os escritórios de advocacia que foram questionados pela reportagem, pela nossa produção, eles negam alguns gastos que foram veiculados, viu, Caniato?
Pois é, haja ação, hein? É isso, Matheus Dias trazendo detalhes dos pagamentos feitos pelo Banco Master aos escritórios de advocacia em um intervalo de 4 anos, um valor que supera, inclusive, R$500 milhões. Bom trabalho para você, Matheus. A gente volta a conversar em breve. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Smartphone TCL 60 SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$1.298 à vista, ou 10 de R$ 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista, ou 12 de R$ 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Os Pingos nos Is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Continuando no tema da semana, alta das passagens aéreas e como viajar mesmo assim, essa dica é para quem vai para o exterior. Será que eu compro os dólares agora ou deixo para comprar na data da viagem? E a minha recomendação é: compre agora, porque está num preço atrativo, ou vá comprando aos poucos, mas jamais deixo para comprar em cima da hora, até porque tem um conflito no Oriente Médio e a gente não sabe o que vai acontecer, tem uma incerteza geopolítica e o dólar pode disparar. Então aproveite para comprar agora. E se você quiser saber mais sobre investimentos, e principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em uciscinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Completamente errado. E eu não estou tratando aqui somente dessa questão de parentes, de ministros, que a gente tanto fala aqui. É muito mais amplo do que isso. E hoje, no Brasil, infelizmente, a justiça está ao alcance de muito pouco.
Pois é, deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Há pouco, o nosso repórter Matheus Dias trouxe uma informação, um levantamento que aponta que o Banco Master, em um intervalo de 4 anos, contratou muitos escritórios de advocacia, vários, e acabou investindo, né, nesses contratos, gastou mais de R$500 milhões, R$540 milhões, para esses serviços que foram prestados por esses escritórios. E aí, justamente, houve um aumento substancial nesses gastos à medida em que se aproximava o momento da liquidação do banco, né, quando a situação já estava muito delicada na administração da instituição financeira. Deixa eu chamar o delegado Palumbo para analisar também essa situação. Delegado, eu falei há pouco que o caso do Banco Master, ele é muito complexo, né, porque ele é gigantesco, envolve muita gente, tem várias facetas, e será preciso ter muita cautela e, ao mesmo tempo, paciência para acompanhar os desdobramentos e ver se de fato dará em alguma coisa. Mas quando a gente olha para a contratação do Banco Master a esses escritórios de advocacia, você vê uma dificuldade maior na investigação para identificar se houve alguma coisa de irregular na contratação desses escritórios, porque tem aquela relação de confidencialidade, né, entre advogado e cliente. Fico pensando também nesse desafio para as autoridades em identificarem eventuais irregularidades na contratação desses escritórios.
Não, exatamente, Caniato. Isso tudo por causa da nossa legislação, né, que é extremamente falha nesse sentido, né? Não deveria ter, em hipótese nenhuma, né, a advogados de parentes de ministro das esferas superiores, do Supremo Tribunal Federal, do próprio Superior Tribunal de Justiça, seja em qualquer grau de parentesco, advogando nesses processos milionários. Né? Isso não deveria existir. Tem até propostas de emendas constitucional para proibir isso, inclusive, de minha autoria. E é evidente, né, que quando você contrata um parente, seja de qualquer pessoa que está nessas esferas superiores, é lógico que vai ter, nem que for no pé da orelha, uma conversa ali reservada entre as pessoas dizendo sobre o caso. É impossível essas pessoas não se conversarem, mesmo porque tem um grau de parentesco, né? E também eu sou meio descrente de que isso possa dar em alguma coisa a partir do momento que a gente viu durante muito tempo, né, um Senado extremamente omisso, se acovardando o tempo todo, inclusive não instaurando CPI de interesse da população. Tudo deveria ser investigado, e se o Congresso Nacional tem esse poder de investigar, por que que senta-se em cima de pedidos de CPI para que isso também fosse investigado pelos parlamentares, pelos representantes do povo? Agora, até aqui, ponto, isso vai dar em alguma coisa, fica a minha dúvida se até os representantes do povo, que são os senadores e deputados, muitos deles têm medo, se querem falar nomes de pessoas ou falar de tribunais superiores, eles ficam silentes, não falam absolutamente nada, e a gente também não sabe, né, se tem pessoas envolvidas desse poder legislativo, tanto do Senado, tanto da Câmara dos Deputados, pessoas envolvidas que foram citadas, até que ponto que eles têm interesse que essa investigação prospere. Então, enquanto a gente não mudar literalmente boa parte da Constituição Federal, inclusive nas escolhas dos nossos ministros do STF, a gente vai ficar com esse jogo, né? Não deveria, em hipótese alguma, parentes de ministro ter escritório de advocacia, ser sócio de escritório de advocacia, sabendo-se que lá em cima um parente seu pode decidir sobre um ganho de causa ou não. Então a gente precisa mudar a legislação, e mais do que isso, né, colocar representantes, principalmente no Senado Federal, que tenham coragem de pelo menos se pronunciar, de assinar um pedido de CPI, de assinar um pedido de impeachment, e que não se cale e muito menos se acovardem, Caniato.
Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, para o Dávila também trazer suas impressões. Dávila, o que mais lhe chama a atenção nessa notícia? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns advogados durante a tarde e vários mencionavam os valores muito acima do que se pratica no mercado, né? Nesses valores que eram pagos pelo Banco Master a alguns escritórios de advocacia. Talvez isso não queira dizer absolutamente nada. Talvez fossem serviços muito complexos, né? Tem aquele pagamento por êxito, né? Muitas vezes, quando o escritório de advocacia atinge o objetivo acertado com o contratante, paga-se um valor adicional. Mas, enfim, em meio a tudo isso, o que lhe chama a atenção?
Que o valor adicional, Caniato, sempre cresce conforme o desespero aumenta. Um banco em dificuldade financeira precisa ser vendido imediatamente para evitar liquidação no Banco Central. Aí o dinheiro corre solto. Não tem nada a ver com hora trabalhada, com essa racionalidade da lei de oferta e demanda do mercado. Tem a ver se você consegue um salvador para o seu banco num curto espaço de tempo. E aí o que vale são contatos. Por isso que você vai contratar ex-ministros para ver se consegue falar lá com o dono do banco do BRB e ver se ele compra de uma carteira podre de 12 bilhões e evita a liquidação do banco. Para isso você paga R$1 milhão por mês ao ex-ministro da Fazenda petista para ver se consegue uma audiência privada com o presidente da República e o presidente do Banco Central. O valor é outro, Caniato. Não tem nada a ver com hora trabalhada. Então, quando o banco entra nessa fase de desespero, ele vai gastar tudo o que ele tiver justamente para tentar salvar o negócio. Um negócio que se tornou uma bucha, que se tornou um verdadeiro escândalo financeiro, e o que ele queria era alguém para comprar o banco, encobrir o escândalo e deixar todos os políticos e governantes que se aproveitaram de festas, prostitutas, jatinhos, vivendo feliz e contente para sempre.
Pois é, isso dá munição também para aqueles que estão envolvidos nas investigações, né? Fico imaginando os policiais federais tendo de dissecar, né? Analisar contrato por contrato, e aí identifica, poxa, mas esse escritório aqui tem como sócio essa pessoa que é muito próxima a esse daqui, mas esse daqui também tem ligação com aquele outro. Enfim, muitos nomes irão à tona, não tem a menor dúvida. Você, Mota, Master e os pagamentos a escritórios de advocacia, pagamentos que superam R$500 milhão. Para além do valor que surpreende, há conexões ainda não descobertas, que certamente virão à tona, né?
E é importante a gente refletir sobre isso para não ser injusto com ninguém, Caniato. No mundo dos negócios, há situações difíceis, complicadas, mas há outras que são muito fáceis. É evidente que, em vários desses casos, as pessoas que foram contratadas pelo banco sabiam muito bem quem as estava contratando e qual era a finalidade do contrato. E a estratégia que o banqueiro bolou foi muito inteligente, porque o que parece que aconteceu foi isso. Ele contratou serviços de uma constelação de profissionais, políticos e personalidades. Contratou com um contrato bonitinho, pagamento formal, declaração à Receita Federal. E é possível que alguns desses pagamentos totalmente legais correspondam a benefícios que foram recebidos pelo banco de forma ilegal, enquanto outros podem ter sido realmente pagamentos por serviços prestados. Agora, veja a confusão que o banqueiro criou de propósito, misturando coisas impróprias com outras coisas que eram normais, colocando no mesmo saco justos e injustos e aumentando muito as chances da investigação não darem nada.
Pois é, a gente vai, claro, seguir monitorando todos os assuntos referentes ao caso do Banco Master. Daqui a pouco tem outras novidades. Eu só quero chamar a atenção para o posicionamento de um partido. Inclusive, a nossa reportagem vai trazer os detalhes dessa manifestação. O Partido Novo passou a exigir uma postura firme de seus políticos que querem disputar o Senado neste ano. Júlia Firmino chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todas as informações. Júlia, seja bem-vinda, viu? Ótima noite a você. Então conta para o nosso público, para a nossa audiência, qual é a pauta que a sigla cobra, né? Qual é o alinhamento que o Partido Novo tem cobrado e destacado para aqueles que irão disputar o Senado neste ano? Bem-vinda.
Oi, Caniato, boa noite para você, quem está com a gente aqui também no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, hoje o Partido Novo publicou essa resolução 72 com novas regras aí para as eleições agora de 2026. E aí, segundo o texto, os candidatos que devem concorrer ao Senado pelo partido devem defender a responsabilização de ministros do Supremo Tribunal Federal. O candidato também deve se comprometer a apoiar a abertura de impeachments em caso previstos. Nesse mesmo documento, há uma lista, inclusive, de condutas que podem motivar essa medida, como, por exemplo, crime de responsabilidade, abuso de autoridade, quebra de decoro, corrupção, além de envolvimento em escândalos. Esse mesmo documento ainda traz algumas regras do partido, como, por exemplo, a conduta irrepreensível, capacidade eleitoral e, claro, o cumprimento das regras internas estipuladas pelo partido. O documento ainda trata da fidelidade partidária e aí proíbe, claro, que os envolvidos, né, os políticos do próprio partido, façam campanha por voto nulo, branco ou então um voto pelo adversário, né? Por um candidato adversário que não seja do Partido Novo. Sobre coligações, esse documento ainda traz aí algumas questões. Diz que é vedada a aliança com PT, PCdoB, PSOL, PV e Rede. O motivo seria a incompatibilidade ideológica desses partidos com o próprio Partido Novo. Essas são as atualizações aí em relação a essas medidas que foram colocadas aí pelo Partido Novo para essas eleições de 2026. Vamos seguir acompanhando tudo por aqui, ver se de fato isso vai ser cumprido por todos os políticos envolvidos com esse partido, né, Caniato? Temos que ficar de olho. Volto com você.
É isso, Júlia Firmino trazendo detalhes desse posicionamento do Partido Novo, cobrando coerência de seus filiados e principalmente aqueles que disputarão cadeiras para o Senado Federal. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. A gente segue em contato. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, começar essa rodada com o delegado Palumbo. Você, delegado Palumbo, o que achou dessa postura do Partido Novo, cobrando essa coerência dos seus filiados, inclusive exigindo que os candidatos ao Senado apoiem ou manifestem apoio a impedimento de ministros em caso, naturalmente, de irregularidades na condução dos seus trabalhos na Suprema Corte? Porque muitos, enquanto candidatos, dizem, não, claro, se for preciso eu votarei a favor do impedimento do ministro A, B ou C. Mas quando chega, quando consegue, né, quando é vitorioso e senta na cadeira de senador, nem sempre acaba se ajustando àquilo que prometeu enquanto candidato. O que achou desse posicionamento?
Além de coerente, Caniato, eu achei tem que ser um posicionamento corajoso, Não dá para a gente colocar covardes mais no Senado. Pessoas que não se alinham aos interesses da população, que tenham medo, que tenham literalmente o rabo preso nas esferas superiores dos tribunais. Não dá para a gente aceitar mais isso. É o que você falou. Na campanha eles esbravejam, falam que vão fazer, que vão acontecer, mas na hora de assinar um pedido simples, não assinam, se acovardam, não falam o nome de absolutamente ninguém. Lembrando que a tribuna deveria ser, entre aspas, sagrado. O político, o deputado, o senador, poderia falar o que quer, mas estão literalmente rasgando a Constituição. O artigo 53 já não vale absolutamente nada, é um artigo tão simples de ser interpretado e o nosso Supremo interpreta como quer. A gente vê deputados recebendo intimação da Polícia Federal após falas, né, na tribuna da Câmara dos Deputados ou na Comissão de Segurança, sendo que o artigo é bem claro. Então é evidente que o Novo, alinhado a esses interesses da população, quer que seus candidatos sejam corajosos. Agora, a coragem só é medida e testada no momento que você está numa batalha, no momento que você está lá no olho do furacão. Na campanha, muitos candidatos de todos os partidos vão falar que vão contra o Supremo, o Tribunal Federal, já falavam antes, vão falar que se tiver que assinar algum pedido de impeachment, vão assinar o pedido de impeachment, mas quando chega nesses cargos, simplesmente se omitem, a conversa muda. E não é só para candidato a Senado, não, nem a deputado federal. Inclusive os presidentes das casas, tanto da Câmara dos Deputados, quanto do próprio Senado Federal, eles fizeram ali a sua campanha para ganhar o voto de deputados e senadores, falando que iriam fazer, que iriam acontecer, e agora simplesmente não estão cumprindo os acordos aonde receberam boa parte dos votos. Então, o Novo, ele acha dessa maneira mesmo, cobrando aí uma conduta ilibada dos seus candidatos, dos seus representantes, e tem que ser assim mesmo. Mais do que coerência, a gente precisa de homens e mulheres com coragem. Talvez nada disso estivesse acontecendo na República do Brasil se nós tivéssemos senadores. E por que eu digo senador? Porque tem muita gente do povo que não entende. Ah, mas por que o deputado não faz nada? Porque impeachment de ministro cabe somente, tão somente, aos nossos senadores. Um deputado pode falar, pode representar, pode assinar por um pedido de impeachment, mas não tem o poder ali do julgamento, não tem o poder que tem um presidente do Senado Federal de pelo menos pautar esses pedidos. Simplesmente não fazem e durante a campanha vão ficar falando, esbravejando. A gente tem que lembrar que o mandato de senador é de 8 anos, então eles ganham, sentam na cadeira, se acomodam, não fazem aquilo que prometeram e de todos os lados, todos os partidos. Então o Novo aí está buscando aí pelo menos uma coerência e que os seus candidatos e quem for eleito tenha pelo menos coragem e decência de cumprir aquilo que foi acordado, Caniato.
Pois é, mas acaba sendo um acordo quase de boca, né? Porque ainda que o político possa assinar alguma coisa como um compromisso com aquela sigla, ele é o dono do mandato. Digo, uma vez na cadeira, quem vai apertar o botão do voto vai ser ele. Então, mesmo assim, já vimos quantos casos, né, de políticos que acabam indo na contramão do direcionamento do seu partido ou do líder da bancada, várias vezes. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar também esse posicionamento do Partido Novo, que cobra esse compromisso dos políticos que querem disputar o Senado e, para além disso, vetando que os diretórios municipais e estaduais se aliem, apoiem, firmem chapas e coligações com partidos de esquerda, principalmente.
Pois é, Caneto, essa manifestação do Partido Novo, ela é curiosa porque ela se faz necessária diante do óbvio. O papel do senador, o papel do Senado Federal é também fiscalizar a Suprema Corte. E essa resistência em se discutir, olha, nós não estamos falando de aprovação, nós estamos falando da discussão dos pedidos que se acumulam, né? Pedidos de impeachment de ministros que se acumulam e que deveriam ser debatidos, porque isso vai favorecer a sociedade. A sociedade vai ter clareza como cada um dos senhores e senhoras senadores se comportam diante deste tema que para muitos deles é espinhoso, mas não deveria ser. O problema, Caniato, é que o Senado Federal virou uma colônia de férias. A gente tem senadores aos montes sendo eleitos, chegam lá, se deparam com aquele gabinete imenso, aquele número enorme de assessores, muito prestígio, 8 anos de estabilidade, um salário maravilhoso e mais de R$500 milhões de reais para distribuir em emendas parlamentares. Não emendas parlamentares que vão revolucionar alguma coisa, seja o atendimento dos hospitais, seja o saneamento básico, seja qualquer outro aspecto fundamental para a dignidade da vida humana, porque o Brasil está tão atrasado que nós ainda temos que falar de condições dignas para o brasileiro viver. Mas o senador não está preocupado com isso, não. Ele gasta esse dinheiro do jeito que quer, porque essa lógica das emendas parlamentares é completamente doente, sobretudo num país como o nosso. Então ele vai e financia o show de não sei quem, o evento do não sei o quê, e fica lá popular, dirigindo o seu carro sem placa e fazendo desaforo para os policiais. O Senado Federal precisa representar de verdade os estados, porque hoje ele não faz isso. Hoje há uma distância imensa do Senado da população. É o teste que já falamos aqui tantas vezes. Saiam às ruas e perguntem para qualquer pessoa o nome dos 3 senadores do estado de São Paulo e arrisco dizer de qualquer outro estado do Brasil, não saberão dizer. Mas no caso de São Paulo é ainda mais grave, porque São Paulo é não apenas a principal economia entre os estados, mas São Paulo, em razão do pacto federativo que vigora até hoje, São Paulo manda dinheiro para a União e recebe de volta 10% do que envia. O dinheiro sai de São Paulo e vai financiar a incompetência e a irresponsabilidade de gestores em inúmeros estados que têm péssimos índices de educação, péssimos índices de segurança pública, péssimos índices de saneamento, péssimos índices de tudo. E quanto pior eles são, mais dinheiro a União manda para eles. Que lógica é essa? E aí, senhores e senhoras senadores, de braço cruzado, assistindo a isso tudo, preocupado com qual vai ser a próxima viagem oficial que eu vou fazer para ficar de bermudinha aí, o Washington, queimando dinheiro público, fingindo que está tratando do problema das tarifas impostas pelos Estados Unidos, ora. É um vexame atrás do outro. Nós precisamos ter no Senado Federal gente que se preocupa com o Brasil, que não se acovarda, que não tem medo de pautas espinhosas, que não fica lambendo as botas do presidente do Senado. Por que é uma benessezinha aqui, uma ajudinha acolá, um carguinho para um amigo ali? A gente precisa pôr um ponto final nisso. O Senado Federal, especialmente para representar o estado de São Paulo, precisa de gente aguerrida, batalhadora. Isso que temos aqui, o nosso delegado Palumbo, está aqui hoje na bancada conosco. Isso que o delegado Palumbo é na Câmara dos Deputados, tem que ser feito também no Senado Federal. Nós temos que parar com essa história de achar que o senador é muito importante. Senador tem que trabalhar pelo povo. Está aí o nosso ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, em primeiro lugar nas pesquisas em São Paulo. E quem que é que está em segundo? Alguém que nem de São Paulo é. Então, a gente tem que levar a sério o Senado Federal. Nessa eleição de outubro, teremos a oportunidade de renovar 2/3 do Senado. A população brasileira tem que acordar para que no dia 1 de fevereiro de 2027 nós tenhamos no Brasil uma realidade muito diferente do que existe hoje.
Pois é, programa Os Pingos nos Is. A notícia em destaque, há uma determinação ou diretrizes que foram criadas pelo Partido Novo para candidatos ao Senado Federal. E essas diretrizes, que acabam mirando também ministros da Suprema Corte, que acabem praticando ou tenham praticado algumas condutas. Só quero destacar para você que nos acompanha, nesse documento do Partido Novo, eles mencionam crimes de responsabilidade, abuso de autoridade, quebra de decoro no exercício do cargo, atos de corrupção e também envolvimento em escândalos. Chamar o Roberto Mota, está aqui no estúdio em São Paulo, para refletir sobre esse posicionamento do Partido Novo e o quão importante é para o eleitor se atentar àquilo que defende o candidato ao Senado Federal.
É muito importante, Caniato, e essa medida do Partido Novo me parece bastante coerente. Eu fui um dos criadores do Partido Novo, do qual eu me desliguei ainda em 2016. E eu conto essa história no meu livro Os Inocentes do Leblon, que agora acabou de ser lançada em segunda edição, revista e ampliada. Nenhum dos três poderes está acima da lei. Nenhum servidor público está acima da lei. Se o Senado Federal nunca reprova candidatos à Suprema Corte e nunca dá andamento a pedidos de impeachment, então a conclusão é óbvia. Não existem mais freios e contrapesos.
Pois é, esse é um aspecto muito importante da discussão, né? Chamar o Dávila, até deixei o Dávila para o final, porque talvez o Dávila tenha até alguma informação de bastidor a respeito desse posicionamento do Novo, né? Que, como disse o Beraldo, acaba reforçando o óbvio, mas talvez, dadas as circunstâncias do momento, né, Dávila, o cenário em que nós estamos, me parece muito oportuna essa manifestação do partido. Queria te ouvir.
Bom, primeiramente eu preciso contar para a nossa audiência que eu sou membro do Partido Novo. E isso mostra que o Partido Novo é uma agremiação que atrai gente séria, gente que é responsável pela função pública que exerce. E se não está alinhado, vai para outro partido. Está cheio de partido do Centrão aí. O posicionamento do Novo é o posicionamento do que o Brasil mais precisa hoje. Decência na política. E não é só conversa, não. Porque como membro do Novo, eu já vi muita gente ser expulsa por estar envolvida em escândalo de corrupção. Não tem essa história. Senador se envolveu, vai perder a legenda. O Novo vai tirar a legenda. É assim que funciona. Segunda coisa importante no Partido Novo é que há uma enorme diferença entre aqueles que tomam conta da parte administrativa do partido, o presidente do partido, os presidentes de diretório, com os candidatos. Como é que funciona no Brasil? O dono do partido local é aquele que vai disputar a eleição. Então ele põe toda a máquina para trabalhar para ele. E os outros vão ali na rabeira. Se você for amigo dele, ótimo. Você se dá melhor que os outros. Se não for, desculpa. Você vai ganhar ali uma merrequinha e vai tentar se eleger na raça. No Novo não tem isso. Presidente de partido nacional, regional, municipal, estadual, não disputa eleição. O que que isso faz? Faz com que o partido trabalhe para todos os candidatos. Não tem essa história de ser dono do partido para poder disputar a eleição. Terceira coisa, e aí é o que eu acho mais importante, o Brasil precisa de um partido de direita de verdade. Não esses partidos do Centrão que vota metade das vezes com o governo. E esta coerência o Partido Novo vem mostrando nos últimos anos. Vem mostrando os seus posicionamentos políticos, nas suas votações no Congresso Nacional. Portanto, exigir este mínimo denominador dos candidatos ao Senado faz todo sentido com o posicionamento do Partido Novo, com os valores do Partido Novo e aquilo que o Partido Novo aspira a ser. Um partido de gente séria, de cidadãos engajados, disposto a lutar pelo país e defender as pautas da direita.
Pois é, agora eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista, ou 10, de R$299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, Duplex, Frost Free. Nas Lojas 100, só R$2.798 à vista, ou 10, de R$279,80 por mês, sem juros.
Vem pras Lojas 100!
Os Pingos nos Is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Tóquio Marine Hall apresenta, dia 11 de abril, Fagner cantando todos os seus sucessos que marcaram gerações. Dia 19 de abril, Gato Galáctico, um espetáculo com música, dança e uma experiência que encanta crianças e famílias. Dia 24 de abril, Ivan Lins, com seu show 80 anos e vivendo momentos marcantes da sua trajetória. E dia 26 de abril, Supertramp Experience, direto da Europa, a maior banda de tributo ao Supertramp do mundo, cantando todos os sucessos. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Nico Hamburgueria, a lanchonete mais divertida da cidade. Com uma coleção de mais de 3 mil brinquedos, fica impossível não relembrar momentos da infância. Viva esta experiência e conheça também os novos sabores dos nossos burgers. Aqui, onde cada mordida ganha um sabor especial. NicoHamburgueria.com.br, mais uma casa do tradicional grupo Sala VIP, no charmoso bairro do Ipiranga.
Esses bairros vai dar mais de 1 milhão de pessoas. E aí a população tem uma falsa sensação de segurança, achando que tem dezenas de viaturas. Não chega a 10 o número de viaturas, juntando todas. E a culpa, volta a frisar, não é desses policiais. Aliado a isso também, nós temos uma legislação extremamente pífia, onde de cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. Por que que eles fazem isso? Porque não fica preso. Sai na audiência de custódia. Muitos desses casos de furto, roubo, saem na audiência de custódia. Quase 50% dos presos acabam saindo na audiência de custódia. Como é que a gente resolve isso? Com a aliança dos três poderes. O poder executivo, fortalecendo as suas polícias com maiores salários, mais recursos, delegacias abertas, um salário atrativo, um salário digno, para que o policial não tenha que se matar na ação delegada, que é o bico oficial. Quando ele chega para o plantão, literalmente ele está moído, porque está trabalhando de segunda a segunda. Ah, mas a ação delegada, o bico oficial, ele pode fazer todos os dias. A gente faz uma escala onde o policial tem que descansar. Não, ele não descansa, porque ele vai para o bico extra oficial. Ele acaba trabalhando 7 dias por semana. A Polícia Civil, a mesma coisa. E aí nós temos uma insatisfação geral de soldado, cabo, sargento, tenente, delegado de plantão, escrivão, próprios policiais penais que se sentiram extremamente desprestigiados quando deram um aumento de 10%, esqueceram dessa categoria. A outro poder que tem que fazer algo é o poder legislativo, com leis mais pesadas. Mas a gente sabe que boa parte desses deputados e senadores, eles não querem leis pesadas. Eles falam uma coisa na rede social e depois votam outra para acabar com a progressão de regime, acabar com a saidinha como nós quisemos acabar. Batalha. A progressão de regime tem que acabar. O preso tem que entender, o criminoso tem que entender, o ladrão tem que entender que se ele pegar 40 anos de cadeia, ele vai ficar 40 anos. Tolerância zero. Ninguém mandou cometer crime. Você pode dar uma chance para ele, mas sem progressão de regime. Ninguém mandou roubar. Ninguém mandou matar. Ninguém mandou cometer crime de latrocínio. Pegou 50 anos, vai ficar 50 anos. Redução da maioridade penal. A gente sabe muito bem que um indivíduo de 16, 17 anos tem plena consciência do que está fazendo, mas ele sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um verdadeiro salvo-conduto para ele cometer crime. Ele vai para a Fundação Casa, fica lá no máximo internado, isso quando é um crime gravíssimo, 3 anos. Sai com a ficha limpa, como se não devesse absolutamente nada, Caniato. E o judiciário, o terceiro órgão, tem que andar em conjunto com o legislativo e executivo. O judiciário não pode servir cafezinho para preso, não pode colocar casaquinho porque está frio. A gente não pode ver uma cena deplorável, como a gente viu na audiência de custódia, onde um juiz e uma promotora praticamente aí colocaram aquele indivíduo feminicida que arrastou aquela mulher por quilômetros, que perdeu a vida, e quase que colocando o policial como se ele fosse um algoz. Né, o preso lá falando com a cabeça cabisbaixa, que atiraram nele, que ele foi torturado, ele foi maltratado, e o juiz promotor encaminha-se para a corregedoria. Mas nada se falou para esse mesmo feminicida sobre o crime de denunciação caluniosa, que poderia aumentar a pena, que deveria pelo menos ter um alerta. Você quer denunciar o policial? Você tem certeza do que você está falando? Então isso tem que ser provado. Se não, senhor preso, ladrão, vagabundo, você vai responder pelo crime de denunciação caluniosa. Pode aumentar ainda mais sua pena, mas nenhum juiz, nenhum promotor, raros são os que fazem isso. Então, se a gente não tiver a junção do executivo, do legislativo e do judiciário, a gente vai ver pessoas perdendo a vida por causa de um celular ou por causa de um bem muito precioso, que é a aliança que a gente faz quando a gente se casa, que é uma aliança, acima de tudo, com Deus, Caniato.
Pois é, muita gente chegando aqui na programação. Pautas de segurança pública sempre movimentam a audiência. Quero agradecer as várias mensagens. Comandante Pazinato. Pazinato, hein? Chama o Bukele. Várias mensagens aqui. Uma outra, a Neiva. Tem que acabar com a audiência de custódia. A Marlúcia. Não é só em São Paulo, Rio de Janeiro também, meu amor. Querendo dizer que isso acontece também no Rio. Enfim, uma outra pessoa dizendo que o atual presidente liberou saidinha. Rita Maria disse: fui assaltada no Rio de Janeiro e levei um soco no rosto. Bem, obrigado pelas mensagens e sinto muito por essa situação que muitos passaram. Deixa eu passar para o Roberto Mota, porque eu acho que há tantos elementos, né? Quando a gente fala de roubo de celular, parece que é só um aspecto, né? Eu acho que a gente pode elencar várias coisas. Tem a questão da impunidade, que talvez seja a principal, mas também talvez tenha a necessidade de avançar com o desmantelamento da rede de compra dos celulares roubados. Eu acho. Tem tantos aspectos, né, dessa notícia que precisam ser tratados, né, Mota? É um desafio enorme, né?
Claro, e você levantou talvez um dos principais, Caniato, que é o mercado ilícito de telefone celular. Por que tem tanto roubo de telefone celular assim? Porque para o bandido o telefone celular é dinheiro na mão. Ele bota uma arma na sua cabeça, rouba o seu celular, minutos depois ele está vendendo esse celular. em uma rede de receptadores que existe em todas as cidades. Aí vocês podem perguntar, mas por que a polícia então não faz alguma coisa contra esses receptadores? A polícia faz. A polícia investiga, a polícia prende e no dia seguinte os receptadores são soltos na audiência de custódia. Porque a justiça entende que é um crime sem violência, o crime de receptação. Mas é evidente que é a receptação que permite, que viabiliza o roubo, que é sempre violento, que sempre usa uma arma e que acaba com a vida de tanta gente. Então a gente precisa mais uma vez perguntar, Caniato, outro dia, eu acho que ontem, talvez, nós falamos aqui sobre a CPI do crime organizado, que está fazendo uma brava investigação sobre o Banco Master. Todo mundo agora está investigando o Banco Master, né? E eu perguntei, o que a CPI do crime organizado fez para combater o crime organizado? As facções, os mercados ilícitos, essa loucura de roubo de celular nesse país.
Pois é, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila também para analisar essa situação. O Dávila, infelizmente, engrossa, né, a estatística daqueles que moram aqui na cidade de São Paulo que já tiveram o celular roubado barra furtado. Pois é, não foi uma situação agradável, muito péssimo, né? Você está no passeio, né, Dávila? Está na calçada e é surpreendido com alguém tomando o celular da sua mão. Só que, assim como você, centenas de paulistanos passam por isso todos os dias. E o desafio é como acabar com essa situação, hein, Dávila? Não tem uma bala de prata, né? Eu acho que é um conjunto de ações, né?
Não tem uma bala de prata. Primeiro, como cidadão, você tem que fazer o que o otimista aqui da bancada sempre faz. Eu vou fazer BO, sim, vou queixar, porque isso vai ajudar a polícia a pegar outros criminosos. Então, nessa história de ser roubado, falar, não vou perder nem tempo fazendo BO, porque não vai dar em nada. Mas não é isso. Isso ajuda a mapear, a dar informações importantes para a polícia. Então, vamos fazer a nossa parte, não custa nada. Fazer um BO hoje é rapidinho, faz o BO e você está ajudando a polícia a ter mais informação. Eu acho que todas as medidas importantes para endurecer o crime já foram muito bem comentadas aqui pelo delegado Palumbo e pelo Mota. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao meu amigo de bancada, delegado Palumbo. Delegado Palumbo, acabamos de aprovar duas medidas importantes, né? A PEC, o PL antifacção e a PEC da segurança. Essas medidas vão entrar em vigor quando? E elas vão começar a ajudar a empoderar mais a polícia e a justiça a reduzir o número de crimes?
Vai lá, delegado. Delegado Palumbo agora.
Dávila, é uma pergunta aí recorrente, né? As pessoas costumam perguntar também, mas não acabou a saidinha? Por que que a gente vê a continuação da saidinha? O preso, o condenado, ele tem um direito constitucional que a lei não pode retroagir para prejudicá-lo. A lei só pode retroagir para ajudar o preso, jamais para prejudicar. Infelizmente, eu não concordo com isso, mas está na nossa Constituição Federal de 1988. É por isso que muitos presos continuam tendo esse direito absurdo da saidinha. A partir do momento que a lei é promulgada, virou lei, aí os novos detentos, novos presos condenados que praticarem crime a partir de hoje, por exemplo, não terão mais direito a saidinha. Isso demora há alguns anos. Toda lei que visa prejudicar o bandido, ela é muito válida. Que visa enrijecer as penas, é válida. Que visa fortalecer as forças de segurança, é válida. Mas aqueles presos que estão respondendo processo, eles vão responder pela lei antiga. Por exemplo, crime de roubo. Ele pega lá 10 anos de cadeia. Sai uma lei nova dizendo que a pena mínima, é só um exemplo hipotético, dizendo que a pena mínima é 20 anos. Este preso que cometeu o crime hoje, ele não vai poder aí ser, entre aspas, né, porque eu não acho que é prejudicado, seria forma de justiça, ele não vai poder ter essa pena, porque ele cometeu o crime antes da promulgação dessa lei. Ou seja, por força de Constituição Federal, a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Isso está na Constituição e a gente só muda isso através de uma nova constituinte ou de uma PEC, que é muito difícil.
Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, só para a gente fechar essa discussão a respeito desse levantamento que indica que quase 40 celulares são roubados por dia em um bairro específico aqui de São Paulo, o bairro de Pinheiros. Beraldo, nas manifestações aqui do nosso público, eu vejo que muitos defendem o endurecimento da legislação, aumento dos presídios, até punições mais severas, né? Algumas coisas que nem estão no nosso arcabouço legal. Mas quando a gente trata de um crime recorrente, considerado de um crime mais simples, né? Mais fácil de ser praticado pelos bandidos, qual é o principal desafio para as autoridades para vencer algo que impacta, por exemplo, no dia a dia do cidadão, né? No turismo? Você já mencionou tantas vezes.